Vamos mergulhar um pouquinho, mergulho muito rápido, porque o mergulho de uma meditação devocional não pode ser muito grande. Estou tentando ver os salmos cada um uma vez, de uma maneira bem panorâmica, de propósito, um exercício muito difícil, muito mais fácil e devagarinho. Mas pegar de uma maneira de longe, assim, ver o que esse salmo diz. Salmo 4. Sabemos que é de Davi, não sabemos a época. Alguns querem sugerir que é como o Salmo 3, que especifica que era quando Davi fugia de Absalão. Falei semana passada. Aí nós podemos colocar bem dentro do contexto e falar diretamente do assunto histórico dentro do Salmo, porque está dizendo de onde, quando foi que ele fez. Aqui não sabemos. Alguns acham que é ou não é, então eu prefiro achar que ninguém sabe. Não vou fazer nenhuma relação com Absalão, embora possa ser, mas é melhor, já que a Bíblia não especificou. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa-nos nesse pouco tempo que vamos passar estudando, tentando entender este salmo, que o teu Espírito Santo nos ensine. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É interessante que nós não vemos aqui o perfil de inimigos de Davi, como muitas vezes nós vemos claramente que estão querendo destruir a vida dele, e Davi até algumas vezes fala imprecações nos famosos salmos imprecatórios contra essas pessoas, e visivelmente ali são inimigos de Deus, e por isso inimigos do próprio Davi. Aqui não. Não é muito claro. Parece que é um grupo de pessoas que têm acesso a Davi, são conhecidos de Davi, e que conhecem a Deus, e Davi dá conselhos a eles. É curioso isso, não são chamados de inimigos. Muitas vezes a Bíblia não se preocupa, o autor de algum livro da Bíblia não se preocupa em dizer se está escrevendo para crente, para não crente. Eu tenho dito isso algumas vezes, que eu acho que nos atrapalha a gente querer identificar muito para quem é que Paulo está se dirigindo aqui. O autor de Hebreus está se dirigindo a crentes ou não crentes, a pessoas salvas ou pessoas não salvas. Eu acho que isso não estava nem na cabeça deles, muitas vezes. Quem quiser, aplique para si, compreenda aqui. E é muito complicado, porque tem pessoas de todo tipo em termos de situação espiritual ou confessional. Pessoas que dizem que não creem em Deus coisa nenhuma. Outros dizem que creem, mas num Deus muito estranho, que não tem nada a ver com a Bíblia. O outro diz que é cristão. Cristão, usa a palavra, cristão. E visivelmente não aplicam a Bíblia para a própria vida. Outros se dizem não somente cristãos, de uma maneira bem larga, mas crentes em Jesus Cristo. E frequentam igrejas de crentes. E têm atitudes esquisitas. Você olha e para assim, mas será? Então não tem fim esse questionamento. se é para o crente ou não é para crente, às vezes é claro, muitas vezes não é, talvez a maioria das vezes não seja nem muito claro. E aqui Davi não deixa muito claro, não. Ele podia estar falando com pessoas aqui que criam em Deus, sim, mas estavam longe ou sem entender direito quem era Deus, carnais, ligados com as coisas do mundo. Ora, isso nós estamos batendo o tempo todo do púlpito. Nós, crentes, cuidado com as coisas do mundo e tudo. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se coloque na pessoa que Davi está reclamando aqui. Se coloque. Pode ser você, na vida de alguém, fazendo esse papel aqui, como essas pessoas estavam fazendo com Davi. Claro que tem as diferenças, Davi era rei, supondo que ele era rei aqui na época, não sabemos a época do Salmo, mas supondo, então, tem algumas diferenças. Mas, basicamente, podia ser qualquer um de nós, e pode ser qualquer um de nós na vida de pessoas. Estamos atrapalhando, que estamos incomodando pessoas. E Davi, então, reage de uma maneira bonita. E nos colocar na posição de Davi. Porque a vida não é assim. Nós, às vezes, nós estamos na posição de alguém, depois estamos na outra posição, estamos em cima, estamos embaixo. Graças a Deus, não podemos dizer estamos salvos, estamos não salvos. Isso aí acabou-se. Não tem mais isso, graças a Deus. Mas em termos de situação espiritual, de estar atrapalhando alguém, ou sendo atrapalhado, incomodando, ou sendo incomodado, isso aí está na nossa vida. Então, vamos aproveitar o que nós temos para nós. Aqui, Davi começa dizendo claramente que está aqui no sufoco, está numa certa angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Ele classifica Deus, o Deus que faz justiça a ele, e ele pede que Deus o responda, porque ele está angustiado. Pede misericórdia e pede que Deus ouça a oração dele. Um pedido que qualquer um de nós pode dizer em qualquer tempo em que estamos ansiosos, angustiados e numa atitude muito bonita. Então ele começa falando com Deus. Rapidamente ele já muda de interlocutor. No versículo 2 ele não está mais falando com Deus. E assim vai ser até o versículo 6, ou a parte do 6. E vai falar agora com pessoas. São essas tais pessoas que nós não sabemos bem quem são. Li vários comentários sobre o assunto, todos concordam que essa expressão ó homens, no hebraico, significa que ele está se dirigindo a pessoas de elite. Não é o ser humano, de maneira geral, não. É que dá a ideia, então, que são pessoas perto dele. Ali, são pessoas distinguidas. E lá na frente ele vai falar em fartura de cereal e de vinho. Então, parece que eram pessoas bem colocadas na vida, talvez até da corte, não se sabe bem. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Claramente, pessoas não é que estavam perseguindo ele aqui, inimigas dele aqui, não, mas de alguma maneira estavam prejudicando muito Davi, consciente ou não. A glória dele, imagino, seja a glória de um rei, em vexame, em constrangimento. Tinha uma turma aí fazendo alguma coisa, não sabemos o tamanho disto, mas que estava prejudicando bastante Davi e mostrando que os propósitos dessas pessoas não eram bons. Os padrões dele estavam ruins. Vaidade por vaidade. É por isso que eu disse, cada um de nós, crentes, podemos estar numa situação dessa, né? Podemos fazer alguma coisa por vaidade, prejudicar outro, incomodar outro, sem dúvida. Amareis a vaidade, buscareis a mentira, ou estavam sendo enganados por alguém, não estavam enxergando a verdade, ou estavam eles próprios mentindo. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Olha, eu estou orando a Deus e eu sou alvo de respostas dele, e ele sabe distinguir o piedoso, aquele que é dele, aquele que é fiel. Pode estar incluído aí olha como é que vocês estão fazendo, veja o caminho que vocês estão seguindo. É muito diferente a maneira que Deus trata um piedoso e um não piedoso. Olhem bem. Eu garanto que eu estou classificado como piedoso, garanto que estou em paz com Deus, e eu tenho clamado por Ele, saiba que Ele vai me ouvir. Irai-vos e não pequeis. Tem versão que tem tremei, ou tremei de medo. É um termo no hebraico que pode significar, a parte de irage é quase uma interpretação. O verbo mesmo é ficar conturbado, ou por medo de alguma coisa, muito inquieto e muito perturbado. Essa é a ideia no original. Irai-vos e não pequeis. Aqui o português ficou igualzinho a Efésios 4, 26 e 27, em que Paulo diz isso aí. Mas lá tem, no grego, é irar mesmo. Paulo escolheu irar. Aqui não é obrigado ser irar, pode até não ser. E Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, pode ter entendido como irar, para ele aplicar. Não quer dizer que Davi quis dar esse sentido, não obrigatoriamente. Aliás, muitos nem acho até melhor nem achar que o assunto aqui é ira, mas é, não que esteja errado, mas como eu já disse, mas a ideia mais geral de perturbação. Se perturbem, mas não pequem. É curioso isto. Não pequem. Está certo, vocês estão contra mim de alguma maneira, ou me prejudicando, sabendo ou não. Estão muito seduzidos pela vaidade, tem gente enganando vocês. Vocês tomem cuidado. Não estão sendo piedosos, não estão vivendo uma vida como deveriam, estão perturbados, mas não pequem. A ideia parece que é essa. E olha que conselho espetacular, peço um conselho vindo das pessoas hoje que falam de coach, eu tenho nome em inglês, mas não sei em português, que são os conselheiros, autoajuda. Parece até isso aqui, Dale Carnegie, de 50 anos atrás, coisa desse tipo. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. É um conselho espetacular que Davi dá. Daí eu não percebi, por mais que lesse o Salmo 4, não percebi aquele sentimento dele de uma revolta contra certo grupo de pessoas, inimigas de Deus, que não é o caso aqui. Até onde eu posso ver, não é. Tenho calma. E parece que era um provérbio antigo, esse de consultar o travesseiro. Consultai no travesseiro o coração. Calma, sosseguem. Para que tanto agito? Para que tanta perturbação? Eu vejo aqui Davi como um conselheiro sofrido, e está numa situação que esse pessoal está colocando a ele, Davi, mas ele está aconselhando. Oferecei sacrifícios de justiça, ou seja, sejam corretos de coração diante de Deus. Sacrifício aqui não obrigatoriamente, literalmente. Pode ser, e se for, que seja num lugar apropriado e tudo mais. Mas muito mais provavelmente é que seja algo, porque ele fala aqui de justiça, né? Então, são sacrifícios internos, que Deus não gosta de sacrifício só externo, só da boca para fora, só para pessoas verem, mas Ele quer o interior. Então, mesmo tom, parece que Davi dá aqui. Oferecer sacrifício de justiça, vão atrás de Deus de uma maneira correta, façam as coisas direito e confiai no Senhor. Outro conselho espetacular. Qualquer crente está sujeito a ouvir um conselho desse. Confie mais em Deus. Está muito perturbado. Está prejudicando. Talvez prejudicando a igreja. Prejudicando seu lar. Muito perturbado. Calma. Está sendo seduzido aí por alguma coisa que não é saudável. Vaidade, ele citou. Mentira do outro lado. Pode ser outros exemplos de coisas que nos seduzem e que não são corretas. e que nos fazem perturbados e nos fazem até prejudicar crentes, sem termos a intenção, ou tendo, não sei. Confiai no Senhor. Vocês não estão confiando no Senhor, vocês estão com essa perturbação toda aí, que está faltando a confiança nele. No 6, eu não sei se ele já volta a falar para Deus, que ele vai voltar logo no meio do 6, ele vai voltar a falar para Deus, mas o 6, a primeira parte é uma mudança. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Esta frase talvez sejam as mesmas pessoas a que ele está se referindo lá, ou seja, vocês ficam procurando saber quem vai fazer o bem, quem vai fazer o bem a vocês, vocês têm a resposta, é Deus, vocês estão perturbados, estão confundidos, isso não adianta ficar perguntando quase teoricamente. Não sabemos exatamente a intenção de Davi escrever esta frase, mas talvez essa ideia aqui. Tem muitos que dizem, e ele nem critica, mas fica só perguntando, quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos dará? Se ele está se referindo às mesmas pessoas, é óbvio o resultado, não está funcionando para vocês, não. Vocês estão em caminhos muito, muito esquisitos aí, para quem quer adorar a Deus corretamente. Aí ele usa uma fórmula, até que o sacerdote usava formalmente em Israel. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Agora, já falando com o Senhor novamente, claramente, dando a entender, dizer, Senhor, ajuda todo mundo aqui. Nos ajuda, nos ilumina, não está bem. A situação aqui não está boa. Eu estou sendo prejudicado, tem um grupo de pessoas aí que está fazendo errado. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Em qualquer situação, um crente pode orar assim, para sua casa, para sua igreja, para um grupo de pessoas. Senhor, nos ilumina, estamos com ideias diferentes, estamos brigando, estamos com caminhos meio carnais ou carnais e meio. Nos ilumina. Então, a solução que Davi dá aqui, é porque eu não posso parar, gente, em cada uma, já estou acabando meu tempo aqui, mas é rico demais um salmo desse aqui, você passaria 2 meses falando nele, porque as soluções que ele está dando aqui para esse grupo de pessoas que o está prejudicando, são muitas. Depois, em casa, se você quiser, faça um exercício, anote a quantidade de conselhos que ele já deu aqui. E agora, Senhor, nos ilumina. Aí ele vai falar com o Senhor ainda, mas agora voltando para ele, Davi. Mais alegria me puseste, tu, Deus, Senhor, me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Pode ser que ele está falando aqui de pessoas, como eu já comentei, não inimigas de Deus, mas que estão muito ligadas com as coisas da terra, materiais, por isso mesmo estão meio seguindo a mentira, seduzidos pela vaidade, prejudicando o rei. E talvez a ideia de dizer a alegria deles está muito baseada em coisas terrenas. Essas coisas terrenas, de fato, dão alegria. Vinho, cereal, fartura, dá alegria, não tem quem não goste. Mas isso não satisfaz o coração. Agora, a alegria que eu sinto no meu coração, essa é boa, Senhor. Muito melhor do que eles sentem. Mesmo que esteja falando de pessoas que creem em Deus, não sei. Agora, observe que Davi diz, a alegria que eu sinto no coração, notaram que me puseste no coração. Bonito demais. Dizem que esse é um salmo noturno, que Davi deve ter feito de noite antes de dormir. Não se prova com o versículo 8, mas há uma sugestão de fato muito boa. Em paz me deito. A ideia é que ele já ia dormir. E falou em travesseiro logo antes, lembram? Lá para o pessoal. Então, parece que Davi estava com a ideia de noite, de dormir na mente. É provável. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Muito bonito. Davi estava muito tranquilo, embora pedindo ajuda, reconhecendo que estava angustiado, reconhecendo que estava ansioso por algum problema que nós não sabemos o que é, mas ele estava tranquilo a ponto de dormir bem. Esse logo não é muito bom. Parece a tradução ideal, seria simultaneamente. Eu me deito e simultaneamente pego no sono. Não fico lutando o sono contra os problemas, as angústias e tal. Eu me deito e o sono vem junto com o meu deitar. A ideia é mais ou menos essa. Bonito, inclusive, a ideia. Então, eu durmo tranquilamente, porque minha segurança está em Ti. Que Deus nos abençoe.